Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do conteúdo programático. Imanência, permeabilidade. Fiz alguns apontamentos aqui, veremos quatro itens importantes hoje de aprofundamento na sequência dos nossos estudos. Antes da terceira aula, sobre este estudo que estamos fazendo, eu vou enviar para todos os que estão inscritos uma pequena lista com matemáticos importantes e obras, fazendo um ou outro comentário sobre elas. Para aqueles que desejam aprofundar os estudos, e até para desenvolver pesquisa e outros elementos, possam fazê-los, tá bem? Eu vou começar lá de Fichte, passando por Schelling, até os matemáticos recentes, uma lista de 10, 15 nomes importantes que muito contribuíram para isso que estamos trabalhando. Claro que eles desenvolveram isso em outras áreas, nós estamos trabalhando isso dentro da filosofia clínica. E especificamente a matemática simbólica, ela diz respeito aqui a um estudo avançado em torno da estrutura do pensamento. Muito bem, nós vimos na primeira aula, uma aula muito singela, muito simples, com exemplificações muito básicas, os primeiros desdobramentos em torno de imanência e permeabilidade. Hoje, nós teremos algumas complexidades. Vamos iniciar de um exemplo corriqueiro. Um homem está preso e dentro da cela ele não encontra, pela própria estruturação dele, pela própria base categorial, no caso específico dele, lembrem, pois para outros pode ser diferente, ele não encontra elementos de permeabilidade. Entre outras coisas, pela estruturação dele, ter entre as prerrogativas e os elementos de propensão máxima, peso subjetivo, o tópico sensorial. Então, este é um que está realmente preso. Muito bem. Durante uma das visitas que ele recebe, sua esposa vai ter com ele, e essa esposa lança mão de permeabilidades que têm como elementos substantivos o deslocamento temporal. Lembrem, por favor, sempre, todo esse estudo que fazemos não tem o menor sentido, e inclusive há questões morais e éticas muito graves, se for considerado fora do elemento da historicidade da estrutura do pensamento. Então, sempre nós retornamos a esses elementos, não é? Sem isso, como falar de estruturas e de outras coisas fica completamente sem sentido. O que é esse deslocamento temporal? A esposa vem e conversa com ele. Estão separados por um vidro espesso. Precisam falar por um microfone. E ela coloca, vejam o que ela faz. Ela propõe ao marido, ela conta que ela sonhou, quando eles se conheceram, que eles fariam uma casa como de fato fizeram. E ela começa a descrever esta casa para ele. Ela diz: você lembra que você mesmo, com os materiais de construção que nós tínhamos, começou devagar. Primeiro você olhou lá para baixo e viu aquelas lindas árvores. Então, sentamos e você disse: olhe, a visão que nós teremos aqui da varanda será sempre destas lindas árvores. O que ela fez? Deslocou parte da EP dele. Muito importante. Como ilustrei há pouco, para este homem, o sensorial é um dos fatores muito fortes. Ele leva o sensorial nesse deslocamento? Por vezes, sim. por vezes desloca via ideias complexas, e lá para onde ele foi, ele vivencia e vivifica o sensorial. E é o que ele faz. Só que a esposa está fazendo isso por uma outra razão. Ela estudou profundamente elementos de porosidade, elementos de permeabilidade, e ela sabe que lá onde ela foi com ele, neste lugar existencial que é a casa que eles construíram, em algum lugar que nem datação ela colocou, portanto, ela começa a partir do sonho dela. O que ocorre ao chegar lá, nesses elementos, por permeabilidade, a partir da base categorial? Os senhores podem recordar, quem viu a gravação da aula passada, que mencionei que os fatores de permeabilidade não se restringem a elementos humanos. Árvores, pequenos animais domésticos, as estrelas do céu, as nuvens, a brisa suave da primavera, podem trazer muitíssimos elementos de permeabilidade, é o que ocorre com ele. A esposa o ajudou a se deslocar. Ele está em outro lugar existencial. Para a estrutura de pensamento deste homem, é tão forte lá onde ele está, que por momentos tudo se apaga ao redor dele, de estar preso, em dificuldades, etc. E lá onde ele está, esses elementos de permeabilidade nutrem a alma deste homem profundamente. Há várias questões aqui. Quando ele retornar, um dos guardas chega e diz a essa esposa: olhe, o horário terminou, a senhora precisa ir embora. O quanto disso ficará com este homem? Nada. Uma parte apenas. Talvez ele diga que era melhor então que ela nem estivesse ali, porque colocou uma série de sonhos que agora só fazem, por contraste, aprofundar o sofrimento dele. O que ocorrerá exatamente? Nós não sabemos. Não sabemos muitas outras coisas. Saberíamos melhor, ou mais próximo, com a historicidade dele. Saberíamos mais próximo, se tivéssemos uma ideia dos exames das categorias. Não temos. Então, e vejam, eu vou pontuar muitas vezes isso. É um ato de responsabilidade a utilização de elementos da matemática simbólica, que são muito avançados, dependem muito dos elementos submodais, praticamente sempre, em relação a esses outros elementos. Muito bem. Esse foi um primeiro exemplo muito, muito simples. Fiz com essa simplicidade para que pudesse fluir entendimento em torno disso e nada mais. Agora eu vou fazer um segundo exemplo, ainda dentro da temporalidade, bem mais complexo. Durante este curso, que se desenvolverá até julho, cada aula nós desceremos em complexidades maiores, maiores, maiores. Então, quando perderem uma aula, por favor, ouçam com atenção as gravações. Anotem, nós temos 30 professores titulares de centros de formação fazendo esse curso. Procurem por esses professores, peçam explicações, ajuda, eles compreendem perfeitamente tudo que eu estou colocando aqui, nada disso é estranho a eles, e alguns têm muita profundidade e podem enriquecer esses conteúdos todos. Então, por favor, recorram a esses queridos colegas bondosos que podem nos ajudar muito. Bom, mas esse exemplo de temporalidade, tão simples, constitui apenas uma abertura para as ilustrações. Pois uma pessoa pode se deslocar temporalmente, tanto para o passado quanto para o futuro, concomitantemente. Vamos ver como isso pode ser feito? Então, essa esposa, na próxima visita, reforça tudo o que ela disse ao marido sobre a casa que eles fizeram. E ela nota várias melhorias neste homem que está preso. Quando eu digo melhoria, o que é? É um bom comportamento para ser solto mais cedo? É vontade de de perdão e de arrependimento para ele mesmo, para com os outros? Eu não sei. Melhoria pode ser melhoria para ele, mas para a sociedade dos homens, não. Melhoria pode ser para a sociedade dos homens e para ele, não. Pode ser algo para todos? Eu não sei. Mas ela sabe, porque ela conhece a historicidade desse marido. Então ela nota que muitos elementos por permeabilidade nutriram a alma deste homem. Ele está diferente. Segundo ela, para melhor. Conforme o que ela entende por ser melhor para esse homem. E então, desta vez, ela diz: observem como ela faz. Ela está usando vários elementos, vários procedimentos clínicos. Está usando roteirizar, percepcionar, busca, em direção ao desfecho, em direção ao termo singular. Ela está mesclando esses elementos e construindo esses fatores. E ela diz a ele: olhe, tudo isso que nós vimos se propaga em direção ao futuro próximo, quando então poderemos retomar. Vejam, ela traz todos aqueles elementos da casa que ela citou, que estão vívidos nele, e coloca lá para um futuro. Ao mesmo tempo, a casa está no passado, está aqui com eles enquanto ela conversa, e também está no futuro. É o contínuo de Henri Bergson. E ela diz: e nós poderemos colocar junto ao varandado um lindo banco de madeira com almofadões que eu, que seus tios, seus irmãos fizemos, aguardando você. Lá poderemos refazer várias coisas e continuar nossas vidas. Observem como ela fez. Ela está conversando os elementos todos, fazendo porosidade, permeabilidade por elementos de temporalidade com este homem. Alguns dos senhores participaram do trabalho que fizemos neste final de semana sobre relacionamentos. E então, usamos uma obra cinematográfica da década de 40. O filme, na verdade, é baseado no livro do Stefan Zweig, de 1922. Este livro do Zweig foi transformado em filme, ambientado nos anos de 1900. Ali nós temos vários exemplos de deslocamentos por temporalidade. Zweig mostrou com grande fluência como fazer isso, como fazer permeabilidade por elementos de temporalidade. Ah, temos que ter cuidado com esses elementos, está bem? Eu peço, por favor, para que não escrevam no chat e evitem de abrir som ou imagem, porque inviabiliza a nossa gravação. Ao final, nós teremos tempo para conversar. Ah, vamos ao segundo ponto que separei para o nosso trabalho de hoje. Quando nós falamos em permeabilidade via elementos em matemática simbólica, um dos freios mais poderosos ao desenvolvimento disso, se não o mais poderoso nesse momento, vem da base categorial. Em que sentido a nossa base categorial cerceia, freia algo que se mostra tão promissor? Olhem, esse aspecto que estamos alinhavando por enquanto, né? Vamos descer a profundidades muito importantes e complexidades grandes sobre isso. Por enquanto, estamos nos aproximando cada vez mais do fenômeno com muita responsabilidade, cuidado, muito cuidado, prudência com isso. Somos filósofos clínicos, trabalhamos com pessoas, com alma, com coração. A nossa responsabilidade é muito grande. Não é? A nossa licença para experimentalismos é muito pequena, muito pequena. Então, diante de todos esses cuidados, precisamos pontuar bem os elementos, cuidar com as palavras, não é? Diante da nossa responsabilidade. Muito bem. Então, no segundo ponto, o que significa, o que há, o que acontece que a nossa época, o nosso contexto, a nossa cultura, que tanto teriam a se beneficiar com elementos como permeabilidade, a porosidade da estrutura de pensamento, o que ocorre que se constitui exatamente num freio poderoso, de uma maneira que faz contrariar os próprios interesses de desenvolvimento, de liberdade, de dias melhores diante de tudo o que temos vivido? Parte dessa resposta diz respeito a não compreender o fenômeno. Parte dela. Se compreendessem melhor o fenômeno, provavelmente removeriam uma série de freios. Vamos ver do que estou tratando aqui quando eu digo que a base categorial nos nossos dias se constitui num dos principais freios para o elemento da permeabilidade. Estamos tratando da estrutura de pensamento. Muito bem. Um dos fatores diz respeito à gratuidade. Um fenômeno como a permeabilidade faz fluir gratuitamente, espontaneamente, de maneira até difícil de mapear, às vezes, de mensurar, às vezes, elementos muito importantes. Bem, na nossa base categorial, na qual uma parte imensa de fatores da nossa sociedade precisa ser medida, pesada, catalogada, taxada, etc., elementos como esses passam por onde? De que maneira? Vamos ver alguns exemplos disso? Vamos ver alguns poucos exemplos. Você vai ao seu médico e você está com uma questão somática delicada. Este médico passa, ele tem um grande conhecimento, ele é um estudioso, e ele, além de ser um estudioso da medicina, ele explica para você o que está acontecendo, mostra num mapa, num gráfico. Ele sabe que para você é importante que ele roteirize, então ele faz todo um roteirizar, mostra como será o procedimento cirúrgico, o pós-operatório, todo ele detalhado como será. Mas, enquanto ele se expressa com você, algo mais vai além dele. Os elementos de porosidade da IP, os elementos da estruturação de pensamento dele, que encontram permeabilidade, fluem em direção a você. Nesse caso, via interseção de IPs, há uma abertura existencial muito grande. Você sente essa abertura no sentido dessa permeabilidade, e esses elementos fluem. Se os senhores têm filhos, têm netos, maridos, esposas, pessoas que vocês amam, amigos, fraternos, provavelmente já vivenciaram elementos como estes, com outros nomes, de outras maneiras, sabem perfeitamente, e têm provavelmente inúmeros exemplos sobre isso, não é? Desde melhorias até fatores muito preocupantes, né? Como vimos na nossa primeira aula. Pois este médico, quando você termina, a consulta, você vai para casa, mas sua alma, seu coração, parece que já começaram a medicação, inclusive de um pós-operatório. Sociedade dos homens acompanhando tudo isso. Não sabe direito como dimensionar, isso passa. Geralmente nós colocamos adjetivos, substantivos, elementos outros. Então a pessoa chega em casa e diz que doutor simpático, como ele é atencioso. Não é? Me pareceu uma pessoa tão humana, etc, etc, etc. São elementos que a sociedade dos homens arranjou para pelo menos dar conta desses fatores, ainda que isso seja muito distante do que, de fato, o que está se passando. Isso colabora enquanto? De que forma? Em todo o tratamento delicado que esta pessoa precisará fazer. A sociedade dos homens, na nossa época, que mede, pesa, distribui, tem milhões de regras para quase todas as coisas, faz o que com isso? Uma sociedade que, quando olha para Deus lá no céu e as estrelas, procura medir, pesar, fazer escambos, negócios, etc., faz o que com isso? Vejam, o próprio fator já denuncia muito disso. Isso tudo acontece mediante as condições da base categorial. Ela foi aonde? Foi a um médico. Este médico tem conhecimento? Sim, tem. Está credenciado para o ato cirúrgico? Sim, está. Vai fazer todos os protocolos sociais? Sim, vai. Portanto, a sociedade dos homens diz, neste caso, pode passar isso que ela chama de simpatia, empatia, seja lá o que for. Está tudo bem. Faz parte do processo destes elementos. Não vai atrapalhar. Se ajudar, ótimo. E assim é coisificado o elemento da permeabilidade. Segundo fator. E quando é uma sociedade inteira, isso também, segundo exemplo, é assim também? Sim, muitas vezes é. No encontro de povos, isso se mostra muito fluido e muito importante. Aqui, a poucos quilômetros aqui do Instituto, nas missões, na região da campanha do Rio Grande do Sul, nós temos inúmeros exemplos. Quando os jesuítas encontraram os nossos índios desse encontro, não é? Que homens como Voltaire não apenas se encantaram, mas escreveram sobre. É um outro exemplo. Também da mesma forma. Um terceiro e último exemplo sobre isso. Você tem uma floricultura e você vai vender suas flores, seus vasos para as pessoas que procuram. No entanto, como flui muito mais de você por permeabilidade, além do que é taxado no comércio, nos negócios e tudo mais, você muitas vezes diz para a pessoa, não, leve esse vasinho, pode ficar com ele. É um presente para você. A pessoa não tem como pagar. Ela gostou muito, mas ela não tem o suficiente. Por permeabilidade, uma parte, a sociedade dos homens fez. Disse, custa R$30 o vasinho. Mas outra parte, que ela não pode fazer, você faz. Via permeabilidade, leve o vasinho, pode ir. Você gostou dele. Isso é parte do processo e tudo mais. Não é contabilizado, não tem jeito de fazer isso. Leve vasinho de flores. E ela leva para casa. Ora, ao fazer isso, a sociedade dos homens começa a ficar de olho. Epa, que é isso? Tem coisas passando que nós não estamos medindo e pesando? Um vasinho de flor faz diferença? Talvez um não, mas 1 milhão de vasinhos de flores pode fazer uma diferença para essa sociedade. E faz. Então, a nossa sociedade, ela olha algo como a permeabilidade de EPs com os olhos orgânicos de sua etapa de desenvolvimento. E a partir daí ela tenta ver, vou permitir que isso seja assim? Isso está prejudicando o andamento das coisas, das máquinas, das indústrias, da sociedade de serviços. Quando ela entende que não prejudica, ela deixa passar. Quando ela sente, por qualquer razão, olhem o verbo que eu usei, sente, uma sociedade sente, uma base categorial sente, quando ela sente que isso prejudica os elementos orgânicos, ela veta. Objeta isso de maneira muito consistente, esses elementos. Bem, agora vamos para a nossa terceira parte. Olhem, essa terceira parte, nós temos que ir com muito vagar aqui. Este é um curso destinado a filósofos clínicos. Colegas que, ao menos, já estudaram toda a estrutura de pensamento. Então, passaram por historicidade, exames das categorias, já têm várias noções sobre planejamento clínico e outros elementos. Então, é para estes colegas que eu vou endereçar o que estou dizendo, e, sobretudo, os aprofundamentos que farei. Está bem? Então vamos lá. Quando nós falamos em permeabilidade, nós temos alguns elementos que trazem complicadores para uma época como a nossa. Quando eu digo complicadores, levem em conta como é o dia a dia dos senhores. Os senhores acordam, tomam um banho, um bom café. Então pegam um automóvel, Uber, ônibus e vão para os seus trabalhos. Vão pensando no que precisam fazer, nas coisas em andamento, não é assim que nós fazemos? Às vezes leva o filho na escola, pega a neta no dentista. São coisas do nosso dia a dia. Nós fazemos isso. É parte das nossas vidas. É assim que nós elaboramos as coisas. Alguns mergulham tão fortemente em tudo isso que o mundo passa a ser isso. Isso é o mundo. E nada do que ultrapasse isso a pessoa vai considerar como mundo. Mas designará termos como fantasia, devaneio, outras coisas assim, porque o mundo é isso para algumas pessoas. Ok. No entanto, independente destas doxas, disso que a pessoa acha que é, que ela pensa que é, e usa tópicos seletivos às vezes para isso, abstração, raciocínio, primeira parte são da trilogia Ação, Hipótese, Experimentação, enfim, a pessoa vai utilizar. Independente disso, a IP como um todo pode possuir partes de permeabilidade. Bem, algumas pessoas possuem uma permeabilidade na qual haverá um fluir de elementos que vão em direção a outros, e por favor, atenção aqui, dos quais estes elementos ela não participará. Ora, como algo pode surgir de nós? Amor, por exemplo, se propagar para os outros e nós não participarmos disso. Como quem? Como alguém que dê, por exemplo, amor, afetividade, pode se sentir ele desamado, ele mal amado, ou ele sem a afetividade que ele acaba de propiciar ao amar? Como isso é possível? Parece um paradoxo completo. Algo inexistente, não é possível. Se você ama, por exemplo, seu cachorrinho de estimação, seu gatinho, sua esposa, seu marido, seus amigos, ora, ao amar, você já não sente que esse amor em você, não é assim que isso funciona? Como então é plausível algo dizer que via permeabilidade, certos fatores que emanam e vão e seguem, nós não participamos deles. Se nós os produzimos. Vamos ver isso com calma, pois não há apenas uma explicação aqui, nós temos várias. Primeiro, ao dizer eu produzo isso, essa petição de princípio, será que eu produzo isso? Ou será que isso passa por mim e vai em direção aos outros? Uma explicação para isso são os fatores atávicos. Olha, você criou a língua portuguesa? Você não criou. Você chegou ao mundo, ela já estava aqui, ensinaram você, seus pais, seus professores, seus amigos, e você prosseguiu. Dentro da língua portuguesa há uma série de vinculações afetivas, ligadas a prejuízos e a outros fatores que você utiliza e às vezes vivencia e até acha que são seus, mas que já vêm de gerações anteriores. E você propaga às vezes esses elementos achando que você construiu, você criou. Por achar que criou, por achar que fez. E muitas vezes, por vincular isso à posição de só sinto aquilo que eu criei, que eu fiz, você às vezes não vai se identificar intimamente com esses elementos. Mas é preciso ir tão longe, não há explicações mais próximas? Ah, sim, claro que há. Vamos voltar ao exemplo da florista? Você vai à sua amiga florista. E ela quando ela faz os vasos, lindos vasos com flores ornamentais, ela faz isso para os outros. Quando você vai um dia à casa dela tomar um café, você olha ao redor e você diz, mas você não tem flores na sua casa. Você não tem nem um pezinho, não tem uma gardênia, não tem um jasmim dos poetas, você não tem um pergolado, você não tem flores na sua casa. E ela então observa e diz que não tem. E ela observa, olha que situação peculiar. Além de dar-se conta que não tem, ela se dá conta também do quão triste ela é na própria casa. Uma tristeza que não há lá na floricultura dela, porque lá há flores que ela ama, que ela se sente muito bem com aquelas flores. Um exemplo no qual ela cria e leva para frente isso, mas não para ela. Ela não participa daquilo que ela mesma cria. A permeabilidade aqui é no sentido de sair dela e ir para os outros. Ela não participa. Isso, nas relações humanas, há muitas pessoas que inclusive se queixam. Vocês encontram isso na clínica, nas historicidades, na forma da queixa, muitas vezes, da seguinte maneira, a pessoa diz, olha, eu dou tanto amor, tanta compreensão, e eu não recebo isso. A pessoa que dá o amor, que dá a compreensão, ela não participa do ato de saída dos elementos a ponto de nutrir-se com eles. Muito diferente de outras pessoas que dirão que se sentem plenas de amor e de compreensão, pois participam do processo de permeabilidade. Quando sai delas, já alimenta. Elas já ficam com aquilo que elas mesmas constituíram ou que passou por elas na constituição. E agora temos um fator ainda mais profundo. Por favor, anotem considerações, reflexões, dúvidas. No final da aula, conversaremos sobre tudo isso, está bem? Bem, as complexidades são ainda maiores e vão adiante agora. Eu coloquei essa relação de sujeito e objeto para facilitar a compreensão desse fenômeno, principalmente para o que vem agora, que diz respeito ao seguinte: a pessoa pode exercer permeabilidade, a estrutura de pensamento dela, com relação a ela mesma? Como isso é possível? Do que estamos falando? Permeabilidade não é um conceito, não é um elemento da matemática simbólica que sempre presumirá a presença de um outro via interseção, seja esse outro uma base categorial, seja esse outro um amigo, ou namorada, esposa, quem, não é assim que isso funciona? Como é possível falarmos em porosidade com relação à própria pessoa? Como entender um elemento como este? Eu anotei um exemplo bem, bem singelo como ilustração disso. Olhe, você está na sua casa, é um final de semana, sua esposa com os filhos, os netos resolveram ir até uma cidadezinha próxima, lá haverá um almoço, você estava cansado, disse a eles que você ficaria em casa, sozinho. Você fica em casa sozinho. Você não vai ler livros, você não vai preparar aulas, você não vai elaborar trabalhos, você está sozinho na sua casa. E você se senta na sua linda varanda, no seu jardim, para descansar um pouco, respirar. Você está sozinho, lembra? Neste momento, não por influência do ambiente, não por influência de qualquer coisa, um movimento interno seu. Vocês lembram quando nós estudamos autogenia? O que quer dizer autogenia? Autogenia é a relação entre os tópicos da estrutura de pensamento. Então, como emoções, raciocínio, busca e axiologia conversam. Isso é um exemplo de ontogenia. Há choques entre eles, a complementação, não há uma coisa nem outra, a derivação de novos tópicos, isso é ontogenia. Não é? O conceito é esse. Muito bem. Por um movimento como este em você, por conta do que você tem vivido, das coisas que você tem passado, você reclina suavemente na sua poltrona. Suavemente fecha seus olhos. E então, um elemento muito substancial começa a ocorrer. Porosidades, elementos de permeabilidades intrínsecos, vejam o motivo de ter colocado nesse programa de aulas iniciais, imanência, não é? Lembrem do conceito que foi dado sobre o que é imanência na primeira aula. E suavemente, áreas da sua EP que são desérticas diante do dia a dia, no seu cotidiano, na sua base categorial, começam a receber via porosidade, via permeabilidade de tópicos para tópicos dentro de você, aportes de nutrientes, aportes de água, aportes de coisas importantes. Vamos aproximar mais as lentes disso que estou colocando. Por exemplo, durante esses fatores, você percebe que o seu coração, suas emoções começam a apaziguar. Sua epistemologia, com os vários conhecimentos, fez migrar fatores muito sutis, difíceis de você mapear e dizer é isso que veio. Sabe aqueles elementos causais? Ah, eu estou assim porque o meu conhecimento. Não, não é assim que isso funciona. Permeabilidades. Estamos falando de fatores muito complexos da matemática simbólica. Isso migra em direção ao seu coração. E um sentimento, uma emoção muito profunda de paz, de apaziguar, de se resguardar em si mesmo. Um acolhimento em si mesmo, um sistema muito profundo de amorosidade em torno da sua própria existência ocorre. Temos como entender esse fenômeno que eu estou descrevendo? Em muitos contextos, sim. Em alguns, não. Dada a complexidade, não. Como pesquisadores que somos, o que fazemos quando não entendemos? Anotamos. Gerações do futuro poderão nos ajudar em coisas que não entendemos e não alcançamos. Isso é importante. Então, algumas coisas sabemos, sim. Você vê na EP da pessoa, você sabe. Fulano, quando não está bem ou quando se recolhe em si mesmo, fatores da epistemologia, fator lá das buscas, migram suavemente para preencher esses espaços. Ou conversar e acolher esses espaços afetivos do tópico emoções. Ok. Por favor, estamos na filosofia clínica, não estamos, não, nós não temos um almanaque mais, nós não temos um livro que nos diz, um compêndio que nos diga, faça tal coisa, aperte esse botão e acontecerá isso na alma humana. Isso não existe em filosofia clínica. Não existe. Então, nosso problema aqui realmente é trabalhar, arregace as mangas e trabalhe para saber como se isso ocorre em determinadas pessoas e não. Algumas pessoas morrem, algumas pessoas padecem tendo recursos existenciais e padecem e sucumbem porque não há permeabilidade interna entre tópicos dela para com ela mesma. Não há. E alguns exemplos, os senhores, se puxarem pela memória, lembrarão de alguns casos que são intrigantes. Pessoas que têm muito amor, pessoas que têm muito conhecimento, mas como não há uma porosidade, uma permeabilidade entre esses elementos internos, a pessoa vai definhando, mesmo tendo os recursos necessários para prosseguir. Porque há paredões que impedem esses elementos de permeabilidade interna. Bem, estamos reféns disso? Particularmente, eu penso que não. Acho que temos que pesquisar. Estamos estudando exatamente o fator como se faz a permeabilidade. Na primeira aula, vimos alguns exemplos, por exemplo, aproximando de fatores permeáveis, e isso se dará. Isso também pode ser feito por dentro da pessoa? De que forma? Vamos a um exemplo bem singelo? Um exemplo bem singelo. Esta pessoa estudou a própria historicidade e, ao estudar, ela percebeu algo. Ela percebeu que, se nesses momentos ela pensar, olhem o que ela faz para tornar permeável informações tópicas, áreas dentro dela que naturalmente não conversariam e que assim conversam. Ela lembra de uma vez, quando ela era menor, quando era uma criança apenas, a chuva caiu. Enquanto a chuva molhava o rosto dela, ela colocou a mãozinha no rosto para sentir a chuva. E ela disse para ela mesma: a chuva também pode ser salgada. Na verdade, a chuva não era salgada. É que as lágrimas dela, ela se emocionou quando a chuva começou a descer no rostinho. Então ela colocou a mãozinha e as lágrimas se misturaram com a chuva. E ela disse: a chuva também pode ser salgada. Esse exemplo de elementos sensoriais deslocados fez com que ela imediatamente fizesse migrar fatores afetivos, fatores epistemológicos e fatores de buscas, tranquilizando o próprio coração, a própria alma. Eu busquei um exemplo que ajudasse a conversação anterior que eu tinha feito com vocês sobre deslocamentos da temporalidade para facilitar quando lembrarem da alma. É lindo isso. A alma humana é de uma beleza, de uma plasticidade, é impressionante a dimensão da nossa existência. Que coisa espetacular. E a pessoa fez isso às vezes intuitivamente? Pode, alguns fazem para o bem, para o mal, alguns entram em verdadeiros abismos com isso e depois não sabem como sair. O que eu sugiro é não fazer de maneira aleatória. O que eu sugiro é fazer mediante conhecimento. Você conversa, você estuda, você conhece a própria historicidade, sabe como trabalhar esses elementos, pois então procure fazer. Isso não é mágico. Não quer dizer que você vai resolver problemas intrincados e difíceis, não, mas quer dizer que pode ajudar, pode ser útil, pode encaminhar para que outras questões ocorram. Bom, por último, nossa aula já se aproxima do final, eu vou ser breve neste quarto e último item, eu tinha separado somente estes. Isso não é muito uma tarefa simples, porque na hora de escrever aqui, eu gostaria de adiantar os outros conteúdos que são belíssimos, mas eu entendo que precisamos ir nessa gradação com consistência, com tranquilidade, para que essas lições possam ganhar a profundidade necessária. Olhem, por favor, considerem. Lembram quando estudamos as armadilhas conceituais? Uma das coisas que é colocada é que armadilhas conceituais, que elas são armadilhas de um lado, não do outro. São paredes de um lado, não do outro. Um exemplo disso. Por vezes, um pai não consegue abraçar seu filho. Não consegue. Então é aniversário do garoto, o pai não consegue ir lá e simplesmente dar um abraço no filho. Um beijo no filho, um presente para o filho, não consegue. Pobre pai, ele até gostaria, mas ele não consegue. Ou seja, há uma armadilha conceitual. Ele gostaria, lembram como a gente identifica? Dado um elemento, você tenta andar para esse elemento, o impedimento surge. Armadilha conceitual. Há boas, más, etc., não é? Algumas quebráveis facilmente, outras não, são inquebrantáveis, etc. No entanto, o filho pode vir até o pai. É o pai que não consegue ir até o filho e dar um abraço nele. O filho consegue tranquilamente. E esse filho amoroso, estudioso das suas coisas, sabendo a dificuldade do pai, o que ele faz no dia do aniversário dele? Convidou o pai para ir lá comer um bolo, conversar, sentar na varanda, etc., sabendo que o pai não consegue, o que ele faz? Quando o pai chega, ele vai até o pai. Ele abraça e beija esse pai. E ele agradece esse pai. É muito bonito, não é? Armadilha conceitual aqui, como ficou. Em alguns casos, ela simplesmente se desestrutura toda e perde suas prerrogativas e morre. Em outros casos, precisará da repetição disso, paixões dominantes. Em outros casos, não. Em outros casos, isso, o pai aprende o caminho. Enfim, há muitas questões aqui, não é? E às vezes a mãe, vendo tudo isso, emocionada, vai lá e abraça os dois, e é um grande abraço comunitário lindo, no qual outras coisas surgem. Bem, isso é um fator importante nas permeabilidades. Muitas permeabilidades, infelizmente, que poderiam ocorrer e que são belíssimas. Sabe que você poderia fazer migrar conteúdos maravilhosos para outros. Não ocorrem por um impedimento nosso, às vezes. Um fator afetivo, fator axiológico, um fator ligado a paixões dominantes, ligados à dubiedade do discurso, discurso. Termos unívocos e equívocos, pode acontecer. Mas considere, por favor, com humildade, que em muitos casos, o fator de permeabilidade que não pode ocorrer porque nós não conseguimos alcançá-lo, outros, se nos aproximarmos de outros que conseguem chegar até nós, poderão fazer o que nós não conseguimos. A proximidade deles fará migrar esses elementos até nós. Muitas vezes o que precisamos fazer é a aproximação para esse outro, para esse outrem. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Peço desculpa se eu apressei um pouco o passo, é que havia muito conteúdo. Eu vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre o que hoje vimos aqui.